Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou dar continuação ao que falou o senador Ferraço há pouco aqui. A ideia da restauração do poder legislativo no Brasil. E nós estamos ameaçados, senador Táxi, a meu ver, por duas linhas. Uma linha é que nós estamos ficando não apenas inoperantes, mas irrelevantes. E talvez irrelevantes por sermos inoperantes. Mas o fato é que hoje o Judiciário legisla e o Executivo manda. Por meio das medidas provisórias, por meio de todos os instrumentos que dispõe. Esse é um lado. Agora, o outro lado é que está se constituindo de uma maneira muito natural um partido único hoje no Brasil. O partido único do governo. E quando mudar o governo atual, virá outro partido único a favor do próximo governo. Pode até mudar a sigla de um lado para o outro, mas continua um partido com uma maioria tão expressiva que termina sendo um partido único, embora inseguro, como está provando o debate sobre o Código Florestal. O que está fazendo com que o Código Florestal fique nessa crise inteira? Porque os partidos estão divididos. E eles estão divididos porque eles são de ideologias e de interesses econômicos diferentes dentro deles, os seus deputados e senadores. Então, quando o governo quer, ele atrai o partido, em geral em função de cargos, vamos chamar em função de uma composição que se faz dos cargos que o governo dispõe. Mas as pessoas entram no governo com o partido, mas com posições diferentes dentro de cada partido. Na hora que chega um projeto com a ressonância e a importância do Código Florestal, o que é que acontece? O partido, cada um deles começa a ter votos diferentes. Quebra-se a unidade que seria ideológica, propositiva e programática. Nós não temos mais o partido programático, ideológico, e ficamos com parlamentares pragmáticos. E o pragmatismo não permite alianças demoradas. O pragmatismo são alianças imediatistas, de curto prazo. É isso que a gente está vendo no Código Florestal. A aliança que apoia o governo se fragmenta, porque dentro de um mesmo partido tem ruralista e ecologista. Na hora do voto, eles ficam cabeças doidas. Nós estamos numa crise profunda na democracia. Na democracia, porque o Congresso ficou inoperante, irrelevante, o Judiciário assumiu funções que não são dele, mas que o povo está aplaudindo. Isso é que é mais grave ainda, o povo está dando legitimidade ao que não tem tanta legitimidade, nem tanta legalidade. Mas está dando, por culpa nossa, não do Judiciário. Culpa nossa de não resolvermos os problemas a tempo. E aí me preocupa que a reforma política, que seria o momento de resolver tudo isso, de fazer o que o senador Ricardo chamou de restauração do poder congressual, a reforma política pode perder a grande chance. Porque ela está sendo conduzida para fazer uma reforma eleitoral. E para mim uma reforma política é muito mais do que uma reforma eleitoral. Eu soltei um conjunto de propostas em que eu divido, na verdade, em 6 itens. 5 são permanentes, o 6º é temporário. Não vou citar aqui todos, até porque de lembrança não dá. Mas, primeiro, do ponto de vista eleitoral, não é muito diferente do que se está discutindo. É o voto de legenda, só que eu proponho, senador Ivan, que o voto de legenda venha com o direito do eleitor escolher quem é o seu nome. Aperta um botão do partido, aí aparece a lista dos candidatos. Na lista dos candidatos, o eleitor escolhe o seu. É o voto, o candidato avulso, sem necessidade de partido, desde com um número substancial de eleitores indicando. É o fundo público, que eu sugiro de dois tipos a gente analisar. Um com dinheiro público governamental, outro com dinheiro público das pessoas, desde que não tenha empresa colaborando e ninguém possa contribuir além de um certo valor. Isso é mais ou menos o que tem aí. É o voto distrital que eu proponho para vereador e na Câmara Federal, deputado federal, eu proponho 3 tipos de eleição. O deputado eleito por distrito, o deputado eleito pelo Estado e o deputado federal eleito nacionalmente. 40% dos deputados seriam eleitos por distritos, 50% seriam eleitos pelo Estado e 10% seriam eleitos com voto de todo o Brasil. É a maneira de trazer para aqui, para dentro, os grandes nomes nacionais. Mas essas medidas são as eleitorais, eu não quero dar importância. Nós temos que mudar alguns itens fundamentais do Executivo. Por exemplo, é preciso criar no Brasil, embora seja um regime presidencialista, o voto de desconfiança em relação a um ministro. Embora o ministro seja uma prerrogativa do presidente, e deve continuar assim, mas se um ministro, de fato, se choca com a maioria do Congresso, é possível que a gente tenha aqui o direito de fazer um voto de desconfiança e esse ministro deixar de ser ministro. No parlamentarismo, é o primeiro-ministro que recebe o voto de desconfiança e o governo cai. No presidencialismo, o Congresso não pode ter o direito de derrubar o governo, mas pode ter o direito de derrubar um ministro, quando ele não estiver sintonizado com a maioria, podemos até colocar de 2/3. Eu creio que a gente tem que restringir, como está tentando, isso sim, na comissão de reforma, as medidas provisórias. Não extinguir, mas controlar essas medidas provisórias para que elas não cheguem aqui da maneira como elas chegam e com as características que elas chegam. Eu creio que nós devemos mudar a maneira como são escolhidos os ministros do Supremo. Hoje o ministro supremo é escolhido pelo presidente da República, ponto. Porque as sabatinas que a gente faz aqui, vamos falar com franqueza, não são sabatinas verdadeiras. Foi o próprio senador Táxi que uma vez me disse que já houve sabatina de meses inteiros nos Estados Unidos. Enquanto aqui, raras demoram mais do que algumas horas. A proposta que eu estou fazendo, senador Requião, é que para escolher um ministro do Supremo, o presidente da República receba 6 nomes indicados pela comunidade jurídica do país, inclusive os atuais ministros do Supremo, os tribunais. O presidente recebe 6 nomes, escolhe 3, e desses 3 o Congresso escolhe 1. Aí a gente vai ter sabatina boa, porque não é sabatina para votar sim ou não, que a gente, aliás, vota antes de terminar a sabatina em geral, mas é sabatina para escolher qual deles será. O Tribunal de Contas não tem que ter ministro escolhido por ninguém, tem que ser concurso público. Vamos fazer concurso público para escolher os ministros do Supremo aqui, os conselheiros nos estados. Precisamos de algumas reformas na cultura da população.
Eles solicitam a parte, senador.
Com todo prazer, senador Kim.
Senador Cristóvão, de minha autoria, há um projeto de resolução cujo relator, por acaso, é o senador Pedro Táxi, aqui ao meu lado. Eu tenho uma proposta para moralizar a escolha pelo Senado de autoridades. Nos Estados Unidos, leva 6-7 meses uma escolha do ministro do Supremo. Até horários de televisão são utilizados, televisão paga para contestar, para denunciar. Então, o meu projeto, em primeiro lugar, coloca o relatório de um relator escolhido pela comissão ou por seu presidente. O relatório deve ser apresentado sem a presença do candidato no Senado ou na comissão. Posteriormente, esse relatório deve ser publicado na internet, no diário do Senado, para ser discutido pela população, para que possíveis denúncias cheguem ao conhecimento do Senado. No prazo de uma semana, isso ocorre. Então, o relatório entra em discussão na comissão e pode ser aprovado ou rejeitado. Posteriormente, nós teremos a sabatina do candidato. Agora, a sabatina não pode ser feita dessa maneira ligeira, que antes que a sabatina termine, se inicia a votação. Porque durante a sabatina, mesmo na vigência do atual regimento, que a minha resolução pretende modificar, pode haver um pedido de diligência sobre um determinado assunto e a votação é suspensa. A votação só pode se dar após o fim das discussões. E a internet abre para o país e para a sociedade civil a possibilidade clara da manifestação. Agora, esta proposta que Vossa Excelência coloca da tribuna, de ampliarmos a possibilidade de escolha, não com a participação corporativa dos juízes do Supremo, que já foram escolhidos também por autoridades da República, mas uma forma que enriquecesse o meu projeto, que hoje é meu e do senador Pedro Taques, abrindo o leque de possibilidades de escolha por parte do Senado da República, seria muito bem-vinda. A proposta e o relatório do senador Pedro estão à disposição da Comissão de Constituição e Justiça para a discussão, aprovação, ou a rejeição ou a emenda que Vossa Excelência poderia providenciar.
Eu, com propostas como essa do senhor, eu não faço questão de ficar insistindo na que eu sugeri. Eu quero provocar o debate e ver. Eu só acho que o presidente deveria mandar mais de um nome, e não um nome único, para que a gente escolha aqui, a partir de debates entre os candidatos, não eles três juntos, cada um separado, em vez de vir apenas um nome. Mas o resto eu acho que o senhor acrescenta muito na minha proposta.
Senador Cristóvão, momentos como este, de debates deste relevo que nos faz ter uma luz no final do túnel. Porque este Senado, ele serve constitucionalmente para que nós possamos debater os assuntos estruturantes para a República. Não ficarmos discutindo perfumaria, não ficarmos discutindo aquilo que enfeita. Um exemplo que Vossa Excelência trouxe da fala do senador Ricardo, uma restauração do Legislativo, uma restauração da própria democracia. Se nós formos analisar historicamente, senador Cristóvão, o papel dos parlamentos europeus antes da Revolução Francesa, eles tinham um único papel: fiscalizar a atuação do Executivo. No século XIX, houve uma mudança disso. Em razão do chamado Estado liberal, ou Estado garantidor, houve uma superforça do Legislativo em detrimento do Executivo. No século XX, senador Cristóvão, nós invertemos essa lógica. Em razão do Estado social, ou Estado do bem-estar social, nós passamos a necessitar de legislações de emergência, como decreto-lei no Brasil, decreto-legge na Itália. Este século XXI, o Estado não deve ser só garantidor, como no século XIX. Ele não deve ser só prestador, como no século XX. No século XXI, o Estado deve ser transformador. E esta transformação do Estado, senador Cristóvão, deve se dar através dos órgãos que exercem parcela da soberania. O Judiciário, ele está buscando o seu espaço no que se denomina de ativismo judicial. Vejamos que isso já ocorreu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, não legisla, porque o Executivo faz através da medida provisória e o Judiciário decide, como nós temos acompanhado no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. O Executivo, ele se adona, se é senhora de funções do Legislativo. Hoje, o Legislativo, esta casa em particular, em razão do bicameralismo que existe no Brasil, porque tudo aqui nós devemos votar com rapidez. Eu vou dar um exemplo. O Código Florestal, ele está sendo debatido na Câmara dos Deputados há 12 anos. E agora nós teremos que debatê-lo em uma semana nesta casa. Vamos acabar com o bicameralismo. Vamos criar uma única casa, porque nós vamos economizar dinheiro da população. Porque nós, aqui do Senado, não estamos fazendo outra coisa. Perdemos a nossa função constitucional. E o cidadão que está nos vendo e ouvindo, ele sabe o que está a acontecer. Falando sobre fiscalização, eu já encerro.
Eu vou conceder mais 2 minutos para Vossa Excelência, senador.
Os escândalos se sucedem. E nós, nesta casa, não fiscalizamos absolutamente nada. Fazemos de conta que não é conosco. Uma hora vão ver que o rei está nu. Muito obrigado pela parte.
Eu quero dizer, senador, na linha dos trocadilhos que o senador Requião gosta de fazer e faz com mais competência que eu, aqui não é só que a gente não fiscaliza, a gente nem pisca diante dos escândalos. Nem pisca diante de tudo que acontece aí fora, quanto mais fiscalizar. Bem, senhora presidente, eu agradeço o tempo, mas o que eu queria era aproveitar, senador Giovanni, aproveitar a fala do senador Ricardo Ferraço sobre a restauração do poder legislativo no Brasil. Eu creio que essa é uma bandeira que todos nós devemos empunhar. Cada um pensando a sua maneira própria, a sua proposta diferente, mas com um objetivo: a defesa da democracia. E a defesa da democracia passa por um Congresso forte. E aí temos que fazer o dever de casa, porque nós não vamos ser operantes, ou seja, acabar a nossa inoperância, se não fizermos algumas mudanças aqui dentro. E nós não vamos ficar relevantes, acabar com a nossa irrelevância, se não acabarmos com a nossa incapacidade de fazer as coisas como se deve. Há uma correlação entre a irrelevância e a inoperância. Temos que ser operantes, na linha do que o senador Tasque sempre fala, de fazer com que as coisas aconteçam aqui rápidas e corretamente. Eu deixo aqui, então, meu total apoio à proposta do senador Ricardo Ferraço da restauração. Obrigado, presidente. Faltava só uma palavra, que era a palavra movimento pela restauração do Congresso.